eu sou a Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o genérico. Até já!
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.
Muito boa noite a todos, eu sou Ana Margarida Carvalho. Hoje vou voltar ao tema druidismo, aprofundando esta temática numa perspectiva espiritual, cultural e filosófica. Na rúbrica Universo Alquímico, irei ter como convidado Alexandre Gabriel, representante em Portugal da Ordem Obode, Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. A Obode é um grupo espiritual dedicado à prática, ao ensino e ao desenvolvimento do druidismo enquanto espiritualidade válida e inspiradora, digo eu. Em 2011 nasceu o ramo de língua portuguesa da Ordem, sediado na Casa do Fauno, na Serra de Sintra. A tradição druídica é antiga e representa uma das fontes de inspiração da tradição espiritual do Ocidente. Na rúbrica Percursos Alquímicos, vou ao encontro de um dos trilhos da Serra de Sintra, não poderia deixar de ser uma caminhada pela Peninha. E na rúbrica Mantras, Notas de Alquimia, vou dar a conhecer o mantra vencedor desta semana. Fiquem connosco para mais uma emissão. A Obode é a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, um grupo espiritual dedicado à prática, ao ensino e ao desenvolvimento do druidismo enquanto espiritualidade válida e inspiradora, e diria eu, também funcional. A Ordem foi fundada há mais de 40 anos atrás, em 1964, por Ross Nichols e um grupo de membros da antiga Ordem Druídica. A antiga Ordem Druídica desenvolveu-se no século passado, no início do século passado, a partir do revivalismo druídico que nasceu há cerca de 300 anos. O termo ordem deriva da tradição das ordens mágicas e não da tradição das ordens religiosas. Nem a ordem, nem o druidismo são um culto em torno de uma personalidade, um líder carismático, uma divindade ou um santo em particular. A ordem em Portugal e o druidismo em particular não apresentam nenhuma destas particularidades e os seus deuses ou divindades são representados pela natureza sagrada. Ainda quanto à adesão à ordem da Obode, é aberta a todos os que sintam apelo, independentemente do seu género, orientação sexual ou mesmo origem étnica. A saber, existem atualmente mais de 12 mil membros em cerca de 50 países. Ambos os princípios, o feminino e o masculino, são celebrados e encontram-se representados nos ensinamentos e na vivência desta ordem. Embora a maior parte dos membros pratique o druidismo individualmente, existem mais de 90 grupos por todo o mundo e que celebram muito bem esta prática. E em 2011 nasceu o ramo de língua portuguesa da Ordem, sediado na Casa do Fauno, na Serra de Sintra, e hoje vamos conversar precisamente com Alexandre Gabriel na rúbrica Universo Alquímico. Alexandre Gabriel é representante da Ordem em Portugal. Os objetivos do druidismo assentam nos princípios da expressão do amor, de sabedoria e da criatividade. Já referi várias vezes nos nossos programas que a palavra criatividade, deriva da palavra criador. Pois sim, a criatividade permite o despertar para o verdadeiro potencial humano, é a voz da essência em ação. Numa perspectiva druídica, pretende que a voz da essência possa trazer a beleza ao mundo, não só descobrir ou o descobrir do potencial mais sagrado, como todo o potencial que deriva das conexões com o todo a que pertencemos. Quanto ao conceito de sabedoria, nos antigos mitos e lendas, nas tríades correspondentes, assim como nos séculos de conhecimento que se encontram na tradição druídica, constituem um património ancestral sublime e igualmente presente no xamanismo. Quanto ao amor, é o culto do amor às árvores e às pedras, no amor pelos animais e ao corpo, no amor aos contos e aos mitos, no amor à beleza e à paz, no amor aos outros e à vida. Sem dúvida, a representação do que é o papel mais próximo de uma consciência espiritual evolutiva mais consagrada ao respeito e à dignificação da nossa parte mais humana. Tudo é, na verdade, sagrado e a sacralidade está bem presente no druidismo. Muitos acreditam que os ensinamentos dos druidas se perderam com o aparecimento do cristianismo. Contudo, o ensinamento da autêntica sabedoria druídica não se perdeu nos tempos e por muitas razões e correntes demonstradas atualmente. A primeira e a mais importante vem surpreendentemente para muitos de que os ensinamentos dos druidas antecederam a chegada do cristianismo. Acredita-se que estes ensinamentos foram entregues às gerações posteriores ao serem codificados em algumas histórias antigas. Para além deste material, existe também a inspiração na sabedoria das tríades druídicas que foram registadas pelos clérigos cristãos e que refletem muito da sabedoria dos seus antepassados pré-cristãos. A segunda corrente tem a sua origem no período muito mais tardio do revivalismo druídico, que começou há mais de 300 anos atrás, no final mais ou menos do século XII, mas eu diria aqui que poderá haver um erro em termos desta abordagem. A ordem em Portugal traça a sua linhagem até este período e herdando assim desta fonte de sabedoria determinados ensinamentos e formas rituais. Eu iria mais para o século XVII. Foram conservados os rituais mais pertinentes, não apenas pela sua beleza e relevância, mas também porque poderão derivar de fontes mais antigas ou aí encontrar também a sua verdadeira inspiração. A terceira corrente vem de um período mais recente, há cerca de 50 anos atrás, quando o anterior chefe da ordem, Philip Ross Nichols, juntamente com um grupo de companheiros druidas, membros da antiga ordem druídica, formou então a ordem dos bardos, ovates e druidas. Desta forma, continuando a honrar a sua ligação através da antiga ordem druídica ao período do revivalismo druídico, mas tomando a decisão de incorporar um maior estudo das fontes literárias célticas e de incluir também a celebração das quatro festividades de fogo celtas, plenas de celebração, encanto e alquimia, acreditem. Ross Nichols era próximo de Gerald Gardner, o fundador do movimento Wiccan da atualidade, e os sinais da fertilização intelectual mútua que ocorreu entre ambos poderá ser observado tanto nos ensinamentos Wiccan, também como nos druídicos. Nesta parceria, Nichols editou o primeiro livro de Gardner sobre Wicca, sobre este tema, e contribuiu com material para o seu segundo livro. Cá está um bom exemplo de conteúdo. Na verdade, o verdadeiro espírito da vida é a união e não competição. Expressão individual e criatividade e de partilha por um mundo melhor. A quarta corrente vem da contribuição do atual chefe da ordem, Philip Gargom, e, tendo aprendido com Ross Nichols, tem a sua formação em psicologia e psicoterapia, em particular a terapia analítica junguiana, da qual já falámos anteriormente, e também de psicossíntese. E foi pedido a Philip Cargom que liderasse então a ordem em 1988. A quinta corrente vem das contribuições de muitos académicos e especialistas contemporâneos em druidismo e espiritualidade celta que ao longo das duas últimas décadas ou mais ofereceram os seus conhecimentos e a sua escrita ao mundo e alguns casos especificamente à ordem, ajudando a estabelecer um conjunto de ensinamentos que são verdadeiramente úteis e relevantes mesmo para os estudantes de druidismo da atualidade. E ainda bem, mais uma boa partilha. São disto exemplo, entre muitos outros, o professor Ronald Hutton, John e Caitlin Matthews, Mara Freeman, Vera Chapman, bem conhecida também, Robin Williams e John Michael, entre muitos outros, como já referi, muitos preciosos contributos. Assim, estas cinco correntes contribuíram para o estabelecimento de um conjunto de ensinamentos que ao longo dos anos se verificou a ser útil e inspirador para muitas pessoas. A Casa da Ordem em Portugal é a Casa do Fauno, como também já tivemos a oportunidade de referenciar num dos passados programas, e que se situa no coração da Serra de Sintra, por entre carvalhos, sobreiros, azevinhos e outro arvoredo, dentro da Quinta dos Lobos, exatamente. Em tempo fez parte da Floresta de Almoscar, doada por Dom Afonso Henriques aos Cavaleiros Templários, no século XII. Os jardins onde se encontra este espaço vão coroar como sendo um lugar santuário de harmonia, de reencontro com a natureza, uma natureza mais ancestral e também original. Conhecida na antiguidade como Monte da Lua, Serra Solércia ou Monte Sagrado, a Serra de Sintra sempre foi considerada uma serra sagrada. Integrante-se absolutamente no espírito do lugar e em toda a sua envolvência, a Casa do Fauno procura ser um lugar de encontro, diria mesmo, de pessoas, de tradições e de saberes, e muita partilha. O orientador para a língua portuguesa, como já referenciei, chama-se Alexandre Gabriel, e é precisamente com quem vou conversar na rúbrica Universo Alquímico. Só para apresentar, Alexandre Gabriel licenciou-se em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Tem feito parte de vários projetos musicais dentro da temática medieval e celta, dos quais se destacam o grupo Estrela do Dia, músicas que vamos ouvir mais à frente, grupo nascido no ano 2000, dedicando-se em particular à harpa céltica e também à composição. Em 2005 criou a Zéfiro, dispensa também quaisquer apresentações, da qual é editor, que se dedica à edição literária, sobretudo na área do esoterismo, da espiritualidade, da história e também da filosofia. Coordenou a edição do livro O Perdão dos Templários, da editora Zéfiro, em 2006, assim como a edição de 2011 do Mandrágora, o Almanac Pagão, No Bosque Sagrado dos Druidas, também da Zéfiro, de 2010, tendo feito parte da direção editorial deste projeto entre 2009 a 2014. E tem-se igualmente dedicado à tradução e à revisão de diversas obras. É cofundador da Casa do Fauno em Sintra, que nasceu também em 2011. Em 2001, aderiu à Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, a OBOD, da qual é desde 2011 igualmente o responsável e orientador do ramo de língua portuguesa do curso de Bardo, assim como o diretor da revista druídica Ofiusa, que recomendo vivamente ler. Vamos então conversar com Alexandre Gabriel. Universo alquímico. Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Alexandre Gabriel, muito boa noite, muito bem-vindo ao Notas de Alquimia de hoje.
Muito boa noite, Ana. Obrigado pelo convite.
Obrigada a nós por estar connosco. Como responsável e coordenador da OBOD em Portugal, como poderia contextualizar o druidismo, dando a conhecer esta filosofia numa perspectiva cultural, espiritual e, obviamente, filosófica? O que nos poderia transmitir sobre esta temática?
O druidismo que nós hoje em dia veiculamos, através da Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, insere-se naquilo que podemos chamar, de certa forma, o neodruidismo ou um revivalismo druídico, porque o druidismo constituía a casta ou o grupo, a classe do saber da antiga sociedade céltica, portanto, que existia por toda a Europa, incluindo o território hoje português, e a classe druídica comportava no seu seio os bardos, os ovates, os druidas, portanto, que eram desde músicos, professores, astrónomos, astrólogos, herbalistas, xamãs, portanto, tinham uma série de funções muito complexas nessa sociedade céltica. E que com a chegada dos romanos, portanto, desapareceu e o seu saber foi integrado um pouco por algumas tradições mais herméticas e gnósticas. No século XVIII, com a expansão, com a divulgação do conhecimento dos livros antigos, nomeadamente a sua tradução para português, para inglês, para francês, descobriu-se que o homem, antes de Cristo, não se limitava a ter uma moca e peles de animais. Pelo contrário, no caso dos druidas, para ser druida demorava 20 anos o estudo, era necessário a pessoa decorar cerca de 20 mil versos, saber uma gama infindável de áreas do saber, da natureza, e então no século XVIII foi-se à procura do que é que restava do druidismo, e infelizmente restava pouco ou quase nada. Tínhamos apenas alguns textos contemporâneos greco-romanos que nos falavam da função dos druidas na sociedade céltica, onde era dito que eles conheciam a escrita em vários alfabetos, mas que não punham a sua doutrina por escrito, por ser tão sagrada. Então isso deu um grandíssimo trabalho no século XVIII para renovar o druidismo. E então o druidismo do século XVIII surgiu no seio de fraternidades esotéricas, como era o caso da maçonaria, entre outras, e depois, no século XX, surgiram outros grupos e um desenvolvimento também maior, e à luz de uma série de descobertas arqueológicas e linguísticas e culturais, permitiu que o druidismo tivesse novos desenvolvimentos. Um desses casos foi o caso da OBOD, portanto, cuja linhagem vem do revivalismo druídico do século XVIII, mas que a partir dos anos 60, portanto, vinha da antiga ordem druídica, e a partir dos anos 60 torna-se uma ordem independente. E o que é que ela tinha de diferente da ordem antiga? A ordem antiga do século XVIII vinha sobretudo de meios maçónicos masculinos, portanto, com uma linguagem cristã, toda uma série de questões culturais e filosóficas que não seriam as mesmas, naturalmente, dos nossos antepassados de há 2000 anos atrás e mais. Então, com esta renovação que o OBOD criou, procurámos ir mais às raízes mais antigas, abrindo a porta naturalmente às mulheres. Hoje em dia até existem mais mulheres do que homens na OBOD, privilegiando o ensinamento diretamente a partir dos elementos, a partir da natureza. E hoje em dia o druidismo tem uma infindade de expressões, o que é salutar. Portanto, no druidismo não temos uma forma de trabalho do tipo militarizada, do tipo piramidal. É uma forma de trabalho extremamente natural, que toma o seu modelo da natureza, onde existe uma hierarquia natural, onde existe um saber natural, não focalizamos a nossa aprendizagem nos dizeres de um guru ou de um mestre em particular, porque para nós a grande mestre é a natureza, é a vida, ela que sempre nos ensinou e que está aqui para ensinar quando nós temos essa capacidade de a escutar.
Acabamos por ser todos mestres e alunos de nós, mas neste caso numa reverência pela natureza.
Com o tempo, através do trabalho da descoberta espiritual, do autoconhecimento, uma das mensagens será essa, será o despertar do nosso próprio mestre interior, dos nossos guias, assim podemos chamar. No xamanismo temos a questão dos nossos espíritos guias, e são eles exatamente que nos ensinam, o que naturalmente não invalida os companheiros de jornada e pessoas que fizeram trabalhos fantásticos de aprofundamento, de ensinamento, de divulgação, que não devem ser naturalmente negligenciados.
Uhum. E de partilha também, não é? No fundo.
Exatamente.
Uhum. Alexandre, poderia-nos falar um pouco também da Ordem Obod?
Sim, a Obod, como eu falei há pouco, ela surgiu nos anos 60, no seguimento da linhagem que vinha do século XVIII. Foi fundada por Philip Ross Nichols, que era um poeta, que era um académico britânico, e que fez um trabalho fantástico de ir às fontes mais arcaicas do druidismo, entretanto também a documentos medievais, a documentos do período do iluminismo, que relatavam a tradição bárdica, que é a tradição musical dos bardos, dos trovadores, e com a sua partida nos anos 80 deu lugar a um novo chefe escolhido, que é Philip Cargome, que foi chefe escolhido até bem há poucos meses atrás, e que fez uma reformulação total do ensino druídico através da Obod. A título de curiosidade, a Obod será possivelmente a ordem com o maior número de pessoas. Teve desde um grupo de 20 pessoas nos anos 60, 70, 80, com a liderança do Philip Cargome, ele decidiu colocar os ensinamentos por escrito. Portanto, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo poderia ter acesso a esse saber, às práticas espirituais, aos rituais de celebração sazonal da Roda do Ano, e através disso fez-se uma expansão notável da Ordem, tendo inclusive chegado a Portugal em 2011, que foi a altura que nós começámos a disponibilizar o nosso curso de bardo em língua portuguesa, também para o Brasil. E no fundo este é um pouco o resumo do trabalho da Obod no final do século XX e agora também no início do século XXI.
Como responsável e coordenador da Ordem em Portugal, portanto, é, no fundo, a sede da Obod em Portugal.
Nós, em 2011, criámos o espaço da Casa do Fauno, do qual eu faço parte, e, naturalmente, tendo em conta todos os projetos que acabámos por integrar na Casa do Fauno, foi lógico colocarmos também lá a nossa casa-mãe, se assim podemos chamar, da Obod. É onde fazemos muitos dos nossos encontros, muitas das nossas atividades. A própria Casa do Fauno está imbuída também deste espírito de sabedoria antiga, de sabedoria druídica, de sabedoria templária, entre outras. Portanto, é um ponto de encontro onde nós celebramos regularmente, agora não nesta situação que estamos a atravessar das condicionantes pela Direção-Geral de Saúde, mas quando as coisas estão como é suposto, é um ponto de partilha, de troca de saberes e de fraternidade também.
Além de se situar numa zona naturalmente fabulosa.
Sim, a Casa do Fauno encontra-se na Quinta dos Lobos, é uma das mais antigas quintas que existem em Sintra, e que o terreno do qual ela fazia parte, na altura em que era uma parcela de terreno maior, que depois foi sendo fragmentada, foi doada pelo nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, ao grão-mestre dos Templários em Portugal, a Gualdim Pais. Portanto, é um terreno com muita história, insere-se na antiga mata de Almosquer, portanto, que fazia a zona fronteiriça também da vila de Sintra, que era rica em pomares, rica em carvalhal, em sobreiro. Portanto, é uma zona com uma magia muito especial e com uma história mítica impressionante.
Para além da Casa do Fauno, ainda temos a Zéfiro, onde as pessoas poderão encontrar literatura e documentar-se também um pouco sobre toda esta temática.
Exato. Em 2011, quando começámos o projeto Casa do Fauno, inicialmente era um espaço apenas para a editora Zéfiro e depois acabou por adquirir uma vida própria, e temos inclusive um espaço de loja e de livraria que é Estar Artes Mágicas. Temos também um espaço do Pub Medieval, e o projeto Zéfiro tem a ver com a edição sobretudo de livros na parte do esoterismo, história e filosofia, incluindo o celtismo, o druidismo, xamanismo, Temos, por exemplo, o livro Os Mistérios dos Druidas, de Filipe Cargome. Temos também Oráculo Animal dos Druidas. São, assim, dois dos títulos que nós temos editado nesta área, que são duas referências e que servem para dar a conhecer ao nosso público português e falante de língua portuguesa desta antiga tradição que é o druidismo.
E também estiveram presentes este ano na Feira do Livro em Lisboa.
Exatamente, nós marcamos presença regular na Feira do Livro já há uma série de anos. A Zéfir nasceu em 2005, portanto desde então temos aumentado o nosso catálogo, procurando editar obras que gostamos e que acreditamos serem úteis para as pessoas no ponto de vista espiritual, no ponto de vista do conhecimento, no ponto de vista também da filosofia.
À parte de todo este espólio em termos de livros que as pessoas podem adquirir, a Casa do Fauno também desenvolve um conjunto de atividades e, além do curso do Bardo, também é possível realizar outro tipo de formações ou as pessoas terem a oportunidade de usufruir de outro tipo de formações.
Exato. O curso de Bardo é um tipo de ensino particular, porque ele é enviado por correio para cada membro, que faz o seu estudo de forma individual, e depois é possível trabalhar em pequenos grupos de trabalho aquilo que nós chamamos as celebrações sazonais, que são os rituais de equinócio e o ritual de solstício, onde pode haver música, poesia, onde as pessoas conhecem também umas às outras, trocam ideias. E em termos de atividades da Casa do Fauno, temos também uma ampla seleção de temas que queríamos abordar desde 2011, de várias centenas, e um dos que continuamos a fazer neste período que atravessamos particular tem a ver exatamente com o herbalismo mágico. O próximo será o herbalismo mágico de Samhain, que é a altura mais conhecido como Halloween. Temos também cursos de teosofia, de celtismo, de xamanismo, de tarô, de runas, palestras, lançamentos. Portanto, habitualmente todas as semanas temos uma atividade que é sempre do interesse de algum do nosso público
e que poderá ser acompanhada também no vosso site.
Exatamente, nós temos o nosso site, que é casadofauno.wordpress.com, onde podem acompanhar a nossa agenda, podem também subscrever a nossa newsletter semanal para receber a programação e podem, no fundo, estar a par das nossas novidades que vamos organizando, onde certamente são todos muito bem-vindos a conhecer o nosso espaço.
Alexandre Gabriel, muito mais haveria para falar. De facto, isto é um tema fascinante. Eu recomendo que as pessoas possam, de facto, consultar também o vosso site. Alguma mensagem que gostasse de transmitir para quem sente o apelo em chegar um pouco mais próximo desta filosofia?
Eu penso que eu pegaria um pouco na origem da palavra druida. Que, segundo alguns estudiosos, tem a ver com aquele que vê muito, ou muito sábio, ou muito verdadeiro. E, no fundo, aquilo que o druidismo procura veicular não é uma doutrina, não é o dogma, não é procurar uma conversão, não é procurar passar um ensinamento fixo. No fundo, procura é criar as condições de receptividade e de harmonia dentro de cada pessoa, para que dentro de si próprias possam entrar em contacto com a sua própria natureza, com a ajuda da natureza em redor, com a ajuda também das pessoas que seguem este caminho, porque a natureza, as árvores em particular, os rios, os animais, todos estes antigos reinos são vastamente mais antigos do que o ser humano. O ser humano é um bebezinho na evolução da Terra e teria muito a ganhar se ouvisse estes antigos professores que sempre cá estiveram, que continuarão a estar muito depois de nós, e que podem facilitar muito o nosso percurso de vida física e vida espiritual.
E potenciar a celebração também e todo o compromisso com a vida, não é?
Certamente que sim.
Viver a nossa essência de uma forma plena e absolutamente funcional.
Certamente que sim. Uma das dádivas que o druidismo procura celebrar é exatamente a questão da vida, a arte, a música, a criatividade, tudo aquilo que são dádivas que nós temos dadas pelo Grande Espírito, dadas pela nossa Mãe Terra, pelas estrelas, e no fundo é fazer um usufruto disso, um salutar, harmonioso, e que possa servir para auxiliar todos aqueles que estão ao nosso redor também.
Para além de ser o responsável e coordenador da Oboda em Portugal, também relativamente à Zéfiro, tem a sua contribuição enquanto editor, penso eu.
Exato.
Enquanto editor, exatamente, mas também se dedica à harpa céltica.
também, enquanto bombardo, também tenho aqui uma ligação à musical, que já vem desde há muitos anos atrás. Eu fiz a minha formação em Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa, portanto, e daí veio também uma forma de aprofundar toda a questão da música antiga, do instrumentário também, e no fundo aplicar isso nos vários projetos musicais que também acabei por vir tendo, e aplicar também nas próprias celebrações druídicas, que têm a ver também com a criatividade, com a música, com a poesia. Porque no druidismo nós temos um conceito que se chama Awen, que é uma palavra do País de Gales, que significa espírito que flui, e no fundo o trabalho do druida, do aprendiz, é de procurar a sua inspiração, procurar a sua receita mágica que lhe permita transformar a sua vida num poema.
Foi um gosto tê-lo connosco.
Muito obrigado pelo convite, por abrir também o espaço para partilhar um pouco sobre esta tradição pouco conhecida ainda em Portugal, e que certamente com este programa vai dar a conhecer a pelo menos mais algumas pessoas. Muito obrigado.
Muito boa noite, Alexandre Gabriel.
Muito boa noite.
Muito gosto em tê-lo connosco. Muito boa noite, obrigada.
Obrigado.
Universo alquímico. Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. E foi a participação de Alexandre Gabriel. Tivemos o privilégio de ter em som de fundo o grupo Stella do Dia com o tema Proximitas. Agradeço mais uma vez ao Alexandre a sua participação. Quem sabe para próximo um programa Notas de Alquimia a partir da Casa do Fauno. Já sabe, visite a Casa do Fauno. E vamos ficar com um tema, uma composição original de Alexandre Gabriel com interpretação de Avalon Ensemble. Encante-se com o tema O Espírito da Floresta. Falemos agora dos espíritos da natureza. Os relatos que nos chegam até aos dias de hoje sobre estes seres são graças à tradição oral, que conservou um magnífico legado na forma de poesias, de cantigas, de lendas e também de mitos. Sabemos que os povos celtas consideravam a natureza como um princípio sagrado nas suas vidas. Além do culto que prestavam aos antepassados, cultuavam também as árvores, as fontes, as pedras e os espíritos da natureza. As deidades irlandesas, as Tuatha de Danann, estão associadas às fadas e as suas casas comumente chamadas de Side. Reza a lenda que as Tuatha de Danann chegaram à Irlanda vindos e vindas numa nuvem mágica provenientes das quatro cidades Fálias, Górias, Fíndias e Múrias. Nestes lugares aprenderam as grandes ciências e estudaram os grandes ofícios com os seus sábios. Cada cidade destas tinha um sábio-rei e destas cidades as Tuatha de Danann levaram quatro dons mágicos como talismãs para a Irlanda. A etimologia da palavra Side em plural Side significa paz, boa vontade ou trégua e referem-se às colinas ou aos montes, locais onde os seres fiéricos ou as fadas habitam. No druidismo moderno não existem elementais como são conhecidos popularmente e associados aos quatro elementos de origem grega. Na visão druídica moderna, o mundo é composto por três reinos. O céu, que está acima de nós e representa a luz, a inspiração e os deuses. A terra, que está abaixo de nós e representa o solo, as raízes e os espíritos da natureza. O mar, que está no horizonte e representa o submundo, a água e também os ancestrais. Na Serra de Sintra é um dos místicos lugares em Portugal onde podemos encontrar a combinação de todos estes elementos. Vamos a uma das mágicas e belas caminhadas pela Serra de Sintra na nossa rúbrica Percursos Alquímicos. Percursos Alquímicos, desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Na rúbrica Percursos Alquímicos de hoje, vamos falar de uma rota que eu pessoalmente aprecio bastante, que é a Rota da Peninha. Tem uma extensão de cerca de 5 km, mais ou menos. O local de saída é do Largo da Peninha. Como pontos de passagem, posso referenciar a ermida da Nossa Senhora da Peninha, a ermida de São Saturnino, Adrenunes e as Pedras Irmãs, um dos meus locais favoritos. E não se esqueça, dê um pulinho à Casa do Fauno. O percurso inicia-se no terreiro de estacionamento que dá acesso à Peninha. É um percurso inserido na Serra de Sintra e dá a conhecer uma zona moldada pelos ventos e pela utilização agropastoril ancestral. No topo, podemos apreciar uma vastíssima paisagem do litoral, desde o Cabo Especial até às Berlengas, imaginem. É possível visitar Adrenunes, onde a disposição dos penedos lembra um monumento megalítico de tipo anta. No Santuário da Peninha, neste local, podemos observar rochas que constituem o maciço magmático de Sintra. Este maciço gerou-se há cerca de 80 mil anos, a grandes profundidades, sendo a rocha dominante o granito. Na Serra de Sintra é também possível observar paisagens em que se destacam amontoados caóticos de enormes blocos de rocha arredondados, constituindo o que se designa por caos de blocos. Estas rochas são essencialmente de composição granítica e cianítica, sendo as edificações da Peninha sido construídas no alto de um destes amontoados de rocha cianítica. O Santuário da Peninha insere-se num conjunto arquitetónico formado pela antiga ermida de São Saturnino, fundada por Dom Pedro Paes, na época da formação do Reino de Portugal e hoje abandonada, e pelo palacete romântico de estilo revivalista que se assemelha a uma fortificação construída no ano de 1918. A atual capela remonta ao século XVII, tendo sido fundada por Frei Pedro da Conceição. O conjunto de painéis que reveste o interior da ermida representa cenas da vida da Virgem e foi executado por diferentes autores. Os painéis monumentais do corpo da nave têm vindo a ser atribuídos a Manuel dos Santos. Mesmo ao lado encontra-se um bosque, tão característico desta serra, onde algumas espécies de árvores nativas da América do Sul, com origem em algumas tentativas de reflorestação desta serra, misturam-se, originando a laurisilva e que designa um tipo de floresta úmida subtropical. Um passeio ou caminhada, no mínimo, reparadora e que vale mesmo a pena. Um dos meus passeios favoritos em Sintra. Espero. Percursos alquímicos. Desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Dizia eu, espero que se torne também um dos seus trilhos favoritos. Para a semana vou falar de tradição primordial e ter a presença aqui comigo de Helena Madeira, uma presença já oportunamente anunciada. E se pretender acompanhar os nossos mantras, Notas de Alquimia, poderá fazê-lo todos os dias. E o mantra mais votado desta semana foi...
Notas de Alquimia. Um mantra para cada dia. Porque a vida se renova a cada amanhecer. Mantra: O Silêncio do Guerreiro. Poema de Márcia Cambeba. No território indígena, o silêncio é uma sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais do que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão, o canto da mãe água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é a fonte do sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, defendendo o nosso lar, fonte de vida e de beleza para nós, a nação. Eu respeito a terra-mãe. Eu respeito a natureza. Eu sou responsável pela herança que deixo às crianças. Assim seja. Muito bom dia.
São 22 horas e 47 minutos, vamos entrar na reta final do nosso programa de hoje. Como proposta de leitura para esta semana, recomendo o livro Os Mistérios dos Druidas, de Philip Cargom. Uma sabedoria antiga para o século XXI, um dos muitos livros que poderá encontrar na Zéfiro. E vou terminar o nosso Notas de Alquimia de hoje com uma reflexão para esta semana, uma reflexão de Confúcio. Se tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se tem metas para 100 anos, eduque uma criança. Se tem metas para 1000 anos, preserve a natureza. E vou terminar a nossa emissão de hoje ao som de Estrela do Dia, com o tema Miri, It Is While Summer I Last. Mais uma vez, obrigada por estarem desse lado, por estarem connosco. Obrigada também por fazerem parte deste caminho semanal Notas de Alquimia. Uma excelente semana para todos e muito boa noite.
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.